Prezados amigos e amigas que estão estudando conosco o livro Conflitos Existenciais da Joana de Ângeles, eu sou o Guaraci de Lima Silveira, da cidade de Juiz de Fora, e nós estamos no capítulo 16 do livro Estresse, onde a Joana está trabalhando agora as causas, né, dos estresses. Então, ela vai dizer o seguinte: olha, a autoconsciência é responsável pelo processo de mais fácil evolução do pensamento e das realizações humanas, porque faculta entender os significados psicológicos existenciais e os mecanismos que devem ser utilizados a fim de serem logrados. A dependência de outrem e a transferência das suas responsabilidades para outrem, a necessidade de grupos de gurus e guias ocultam a comodidade mental, moral e emocional, disfarçadas de confiança e de afeto por aqueles que lhes sirvam de condutores. A experiência, no entanto, é pessoal e intransferível, que cada qual terá que vivenciar a fim de aprender à semelhança do medicamento que deve ser utilizado pelo paciente que busca a cura e não por aquele que o ama em forma de comportamento infantil absurdo. Bom, a gente observa nesse estudo, nesse capítulo, que a Joana coloca muito a nossa a, coloca muito em pauta a nossa responsabilidade pela encarnação e pela vida. Ela coloca isso muito. Então dá a entender para a gente o seguinte: olha, o estresse é um desrespeito seu pelo seu projeto evolutivo, pelo seu projeto reencarnatório. Ou seja, o estresse é uma coisa fora da curva que você cria para você mesmo. É o que a gente está entendendo aqui do capítulo. Não sei se eu estou sendo, estou vendo certo, mas é isso que eu percebo. Quem sabe a gente começando a viver mais dentro das nossas propostas, realizando aquilo que nos compete realizar, sem começar a criar problemas. Então eu tenho que fazer uma atividade lá no centro espírita, aí eu não estou muito a fim de fazer, né? Aí já começo a ficar estressado porque eu tenho que fazer, porque o fulano, a fulana mandou, pediu que eu fizesse. Então analisa isso, né? Se você está estressando, chega para a pessoa que te pediu o trabalho e diz: olha, esse trabalho que você me pediu está me dando um cansaço, está me dando um estresse. Será que você poderia me ajudar em algum momento? Sabe, gente, não é isso. Agora tem pessoas que ficam escondendo, escondendo, fazendo de santinho. Um dia desse eu vi uma charge muito interessante, né? Que eram dois cães. O mesmo cão, com a cara de nervoso, mostrando os dentes para atacar. E o outro mansinho, mansinho, do lado dele, que era ele mesmo. Aí colocaram em cima assim: em casa, né, o raivoso, tal, e o outro no centro espírita, mansinho. Então a gente vai, às vezes a gente vai para o centro espírita cheio de problemas e faz de carinho de santinho, de mansinho. Isso gera estresse, tá, gente? Não, seja você, seja você. O importante é sermos o mesmo onde estivermos. Então não tem que fazer caras e bocas. Eu vou num lugar, eu tenho que ser desse jeito. Eu vou no outro, tem que ser do outro jeito. Não, eu sou a mesma pessoa. Onde eu chegar, eu sou a mesma pessoa. Isso é trabalhar o ego superior. Eu sou o mesmo, eu sou a mesma, não altero em nada. É claro que se eu estiver no meio de amigos, eu vou ficar mais feliz, mas isso é um sentimento, não é uma alteração de personalidade. Se eu estiver no meio de pessoas que eu não conheço, eu vou ser mais cuidadoso. Isso é uma questão também de cuidado, não de personalidade. Personalidade é a mesma. Tem pessoas que vai no velório e faz aquela cara de tristeza, de amuado, de sofrimento. Oi, sai dali, vai numa recepção, por exemplo, já é alegre, feliz. Olha, gente, isso aí não constitui muito, não. Isso não nos aprimora, não. Jesus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Pense nisto. Então, eu vou continuar aqui. Olha, essa insegurança em forma de manipulação emocional decorre de culpa e de fuga no passado aos deveres que não foram cumpridos e que agora, em nova reencarnação, deverão ser enfrentados para incorporar-se às conquistas evolutivas a que todos os espíritos são convocados. A gente já falou muito sobre isso, né? Não precisa ficar repetindo. Então, vamos pensar que nós somos um projeto de evolução. É isso que é importante. Ninguém evolve por outro, sendo o processo individual exclusivamente pessoal. A evolução é minha. O projeto é meu. Quando eu estava de bem, eu sempre falei, isso é meu. Então, do mal também, isso é meu. Ninguém é culpado pelo meu mal, pelo meu dissabor, né? Eu que sou o responsável. Ah, mas a pessoa me agrediu. Porque você estava no lugar da agressão. Provavelmente você criou situações para agressão. Analisa, analisa sempre. Antes de você culpar alguém, analisa você. Esses indivíduos imaturos, quando amam, desejam que os seus afetos assumam-lhes as responsabilidades, resolvam os seus problemas, enfrentem os seus dilemas, vivam por eles, demonstrando total desconcerto emocional. Neles, as enfermidades, os problemas de relacionamentos, as lutas de trabalho, a convivência com os demais sempre assume volumes exagerados, porque desejam facilidades e comodidades, atribuindo-se importância demasiada que estão longe de possuir, ou fogem para a intriga, a maledicência, sempre considerando-se vítimas de perseguições que estão na imaginação e no egotismo doentio. Nós já falamos também sobre isso. Essa vitimização é complicada, viu, minha gente? Não se faça de vítima, não existe vítima. Se você for vítima, você é vítima de você mesma. Não existe, Deus não permitiria que alguém chegasse aqui e me vitimasse. Não tem isso. A lei divina não permite. Agora, se aconteceu algo com você, é porque você precisava daquele momento, precisava daquela experiência para se resolver perante a lei. É preciso amadurecer, sabe? Ela fala muito aqui do ser imaturo, né? É preciso amadurecer, sabe, minha gente? Amadurecer porque a próxima encarnação será para os fortes. Aqueles menininhos e menininhas, né, psicológicas que choram, que reclamam, que se vitimizam, provavelmente vai ser difícil ficar aqui no futuro. Porque no futuro não vai ter esse negócio de protecionismo, de diabinha, de papai, de mamãe, vai ter nada disso. As coisas vão ser bem diferentes, a gente tem que assumir tudo já quando nasce. Começou a andar, começou a falar, já tem que começar a assumir os próprios atos, sabe? Estão normalmente estressados, essas pessoas, com pequenas ocorrências, não suportando os necessários trabalhos de renovação e de reequilíbrio que dependem exclusivamente deles. Na correria dos dias modernos, em que as máquinas inteligentes dominam o mercado humano, a criatura é convidada a assumir a sua posição de comando e de superioridade em relação aos engenhos por ela mesma criados para facilitar-lhe a vida, não se permitindo esmagar por injunções que se apresentam desgastantes. Tem que saber viver, né? Tem que saber viver o momento que nós estamos vivendo. Não há lugar nem tempo favoráveis para considerações exageradas, nem para convívios aflitivos, né? Eu vou colocar aqui um texto do Emmanuel, né? Fugindo um pouco aqui da Joana, o que o Emmanuel falou, que está no livro Fonte Viva, né? No capítulo 81, e fala assim, olha, nossa existência é a candeia viva. Transforma as tuas energias em bondade e compreensão redentoras para toda a gente, gastando para isso o óleo da tua boa vontade na renúncia e no sacrifício, e a tua vida em Cristo passará realmente a brilhar. Olha que interessante, né? Interessante esse texto. E ele pulou aqui na nossa mão. Estava dentro do livro, uma página que nós encontramos. Então, veja que interessante. Como é que a espiritualidade nos ajuda? Então, vamos transformar as nossas energias em bondade e compreensão redentoras para toda a gente. Porque é somente assim, né, que a nossa vida em Cristo vai realmente brilhar. Então, isso não é um folhetim que a gente acha por aí. Isso é uma orientação de alto nível espiritual. Porque todos os indivíduos, voltando agora a Joana de Ângeles, são portadores de problemas. É natural que cada qual procure estímulo e orientação melhores, não procure estímulo e orientação, melhores situações e acompanhamentos saudáveis, ao invés de aceitarem quem lhes explore os valores e permaneçam na inatividade ou no estado de dependência mórbida. Eu tenho pessoas que têm 40 anos e estão na dependência dos pais até hoje. Pessoas, né, que não... E pessoas saudáveis, né? Não quer dizer que são pessoas doentes, pessoas saudáveis, mas não larga a dependência dos pais. Essas pessoas são estressadas, né? Claro. Sabe que daqui a pouco o pai ou a mãe vai desencarnar, que é natural isso. E como é que ele vai fazer? Ele não se preparou. Então já começa a ficar estressado uma vez. E até brigando com os pais porque não quer que eles desencarnem, né? Gente, tem muita coisa nesse mundo que são impressionantes quando a gente começa a estudar, a ler, sabe? A gente vê situações muito, muito, muito sérias de pessoas que buscam as suas próprias, os seus próprios problemas, as suas próprias enfermidades. Inegavelmente, são muitos os fatores que levam ao estresse, mas, ao mesmo tempo, inúmeros os recursos para a liberação das cargas opressoras. Quando se desejem a mudança de comportamento e aquisição do bem-estar, é inevitável a ansiedade em diversas situações, no entanto, sob controle e lucidez, evitando-se que atinja níveis psicológicos e orgânicos doentios. É saber lidar com a vida. Isso aí é uma questão de maturidade, né? Você saber lidar com a vida. Sabe, eu conheci uma pessoa que era muito engraçada. Ele falava comigo assim: no dia que eu estou mal, que a coisa está pegando, o que que eu faço? Eu chego em casa, tomo um banho e vou dormir. No dia seguinte eu acordo bem. Então ele não fica ruminando os problemas. Sabe? Eu achei interessante a terapia que ele faz. Terapia do sono, terapia do encontro com os amigos espirituais para ajudá-lo. Então ele fazia isso, né? Tá ruim? Tá difícil? Então antes que eu comece a pensar mais coisas negativas, eu vou tomar um banho, deixar a água bater no meu corpo, a água um tremendo do agente terapêutico. Aí eu tomo aquele banho tranquilo, vou deitar, né? Vou dormir, porque amanhã vai ser melhor. Quando se assentam os ideais em objetivos superiores e se realizam reflexões saudáveis e otimistas, naturalmente se adquirem forças morais para saber se selecionar os fenômenos perturbadores daqueles que têm finalidades edificantes. Desse modo, é possível experienciar a ansiedade com equilíbrio, sem sofrimento nem distonia, consciente de que todo o processo exige um tempo próprio para realizar-se e que nem sempre as questões se resolvem conforme parece a cada um, mas de acordo com as circunstâncias e possibilidades que lhes são próprias. Então, tudo tem o seu tempo certo de se resolver. Não há mal que dure para sempre, né? Então, é preciso que a gente saiba contornar situações, saiba viver com equilíbrio em todas elas. Eu fico pensando, sabe, ter senhoras, né, que vivem aí numa situação muito difícil, com muitos filhos, né? Então, às vezes o marido desencarnou, abandonou a família, e elas vão ali trabalhando, né, dando um pouquinho de alimento, mas fazendo que a coisa seja orientada. Nossa, é muito bonito isso. Eu conheci uma família assim. A mãe era sensacional. Ela sabia dividir o pouco com aqueles muitos. E todos ficavam satisfeitos. Quando terminava o almoço ou jantar, né? Mesmo que fosse uma comidinha simples e pouca, eles chegavam para ela e falavam assim: obrigado, mãe. Benção, mãe. Ai, meu Deus, aquilo era cortante. Pessoas extraordinárias. Extraordinárias. São os grandes agentes de Jesus, implantados anonimamente na sociedade. Essa compreensão faculta a administração do processo de ansiedade dentro dos limites naturais e próprios das ocorrências do cotidiano. Educar, portanto, a mente e o sentimento constitui dever inicial para a superação de qualquer mecanismo estressante. Vamos ficando por aqui. No nosso próximo áudio, nós vamos trabalhar agora a terapia para estresse. Fique com Jesus.